Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre a classificação de Schilling. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite de sempre pra você. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo mundo tenta pular flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Pensar na classificação de Schilling é pensar no assunto de suma importância. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção, mas o Schilling é o cara. Decore apenas isso, que o Schilling é o cara, ele vai ser muito importante e eu vou te explicar o porquê desse o cara mais pra frente, porque é um macete que eu aprendi que mudou minha vida em relação a essa classificação de Schilling. A classificação de Schilling é tão importante que ela é utilizada pelo próprio Ministério da Saúde como uma referência para direcionar, para dimensionar a relação entre a doença e o trabalho. Os peritos do INSS, inclusive, eles fazem uma avaliação para decidir se o funcionário terá direito aos benefícios acidentários por meio dessa classificação de Schilling. A classificação de Schilling era dividida em três grupos: Schilling 1, Schilling 2 e Schilling 3. Schilling grupo 1, Schilling grupo 2 e Schilling grupo 3. Lucas, o que é Schilling grupo 1? Schilling grupo 1 é quando o trabalho é causa obrigatória para o desenvolvimento da doença. O trabalho aqui, ele é causa obrigatória para o desenvolvimento da doença. Ou seja, aqui o nexo causal, ele é estabelecido imediatamente e automaticamente. O nexo causal, ele é estabelecido automaticamente. É quando o trabalho, ele é causa obrigatória para o desenvolvimento da doença. O paciente só tem essa doença porque ele estava exposto a esse trabalho. É o paciente, por exemplo, com intoxicação por chumbo. É o paciente com pneumoconiose específicas, seja ela asbestose, silicose, é o paciente com benzenismo. Então, aqui, a gente tem que lembrar, o trabalho, ele é causa obrigatório. O paciente só tem a doença graças ao trabalho. Aqui, a doença está relacionada totalmente ao trabalho do paciente. Silicose, asbestose, beleza, tranquilo. Lucas, entendi. Então, quando eu pensar em Schilling 1, eu tenho que pensar que a causa obrigatória é, o trabalho é causa obrigatória para o desenvolvimento daquela doença. Então, se o paciente, por exemplo, não está naquele trabalho, ele não teria essa doença, que é o caso, por exemplo, de silicose, asbestose, benzenismo, essas duas que eu te falei primeiro, que são as famosas pneumoconioses, claro, intoxicação por chumbo. Então, a gente tem que lembrar que nesse grupo, o trabalho, ele está aqui como causa necessária para a ocorrência das doenças. O trabalho como causa necessária para a ocorrência das doenças. Beleza? Tranquilo, Lucas, acho que eu entendi. O que seria Schilling 2, por exemplo? No Schilling 2, o trabalho vai estar como fator contribuinte, mas não necessário. Ou aqui, no Schilling 2, o trabalho está como fator de risco, um fator contribuinte, mas não assim necessário para que aconteça. Lucas, entendi. Então aqui, o trabalho é um fator de risco, um fator contribuinte para que ocorra o problema. Claro, é aquele famoso paciente que tem Pyre, Dort, Lehr, alguns tipos de câncer. Lucas, então show de bola. Aqui o estabelecimento do nexo causal, ele é muitas vezes feito de forma epidemiológica. Além disso, a ausência desse trabalho poderia reduzir a chance do paciente vir a ter esse problema. Por isso, o trabalho vai entrar como fator de risco. Em 2, Schilling grupo 2, o trabalho entra como fator de risco, como agravante. O nexo ele causal, ele vai ser essencialmente de natureza epidemiológica. Beleza, tranquilo. Lucas, eu acho que eu entendi. Então, em Schilling 2, o trabalho é um fator de risco, é um agravante para o paciente vir até aquilo. E o nexo causal, muitas vezes, ele vai ser essencialmente feito por meio da natureza epidemiológica. É o paciente com Lehr, Pyre, Dort, são essas questões em si. Lucas, o que, que seria Schilling 3? Schilling 3, o trabalho vai ser um agravante. No Schilling 3, o trabalho ele é um agravante para o paciente. Beleza. Tranquilo, no Schilling 3 o trabalho é um agravante. Vou te dar um exemplo. É aquele paciente, ele é asmático a vida inteira e fala assim: nossa, eu sou bibliotecário, minha asma piora no trabalho. Aqui o paciente é Schilling 3, o trabalho é um agravante, é um trabalho que vai agravar a asma, a dermatite de contato. Lucas, top demais. Então, Schilling 3, o trabalho é como um provocador de distúrbio latente ou um agravador de uma doença já existente. Enquanto Schilling 1, o trabalho é causa necessária, Schilling 2 é um trabalho como fator contribuinte, o Schilling 3 é o trabalho como fator provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já existente. Top, Lucas. Mas vamos voltar a exemplificar com... Vamos voltar a falar com exemplos? Sim. Xilinho, você lembra. Tá relacionado... O trabalho está totalmente relacionado à doença em si. A gente sabe que o trabalho é como causa obrigatória. O paciente só tem a doença por conta do trabalho dele. Asbestose, silicose, beleza. E Schilling 2, você falou como trabalho como fator contribuinte. No Schilling 2 vai entrar, como você pode ter bem percebido, Pair, Dort, Ler, ou seja, doenças osteomusculares. Doenças osteomusculares entram no Schilling 2. O que é mais falado sobre Schilling 2 é as doenças osteomusculares. Pensou em doenças osteomusculares? Lembre de Schilling 2. Schilling 2 e doenças osteomusculares devem estar necessariamente ligadas à sua cabeça. Doenças osteomusculares, alguns tipos de câncer, a própria doença coronariana, tá tudo dentro do Schilling 2. Aqui no Schilling 2, o trabalho é como fator contributivo para o paciente ter o problema, mas não necessário em si. O trabalho é como fator contributivo, mas não necessário. Exemplos, doenças osteomusculares, LER, DERT, PAIR, alguns tipos de câncer também, e claro, também doenças coronarianas. Já no tipo 3, Schilling grupo 3, o trabalho é como provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já existente. Então, no grupo 3, o trabalho é como provocador de um distúrbio latente ou agravador da doença. É o paciente previamente bronquiolítico, é o asmático, é a dermatite de contato alérgica, é o paciente muitas vezes com doenças mentais. Doenças mentais entram no Schilling 3, inclusive, tá bom? Lucas, top demais, entendi. Mas por que que você falou pra mim que o Schilling, ele é o cara? Por que que o Schilling é o cara? Pra você lembrar, eu quero que você pegue a palavrinha cara e divida ela em três. Lucas, mas não tem como. O cara tem duas sílabas, mas vamos dividir em três. Primeiro de CA, pra você lembrar do grupo 1, que a gente tem que lembrar que o trabalho aqui, ele é causa. CA de causa, Schilling 1, causa. O Rzinho de cara, a gente vai lembrar que é aqui no grupo 2. Porque no grupo 2, a gente vai lembrar do R de risco. Aqui o trabalho é um fator de risco. E no A do final do cara, o último A do cara, a gente tem que lembrar de agravante. No Schilling grupo 3, o trabalho, ele é um agravante. Beleza, tranquilo. Daí o motivo de Schilling ser o cara. Schilling é o cara. Vou pegar a palavra cara e vou dividir ela. As duas primeiras letras, o CA, eu vou lembrar do trabalho como causador. Só tem esse problema porque o trabalho causou isso, certo? Então isso é grupo 1. No R da palavra cara, eu vou lembrar logo do grupo 2 de Schilling, porque o R de risco, o trabalho como fator de risco, doença osteomusculares, doença coronariana. Eu tenho que lembrar alguns tipos de câncer, isso é grupo 2, trabalho como fator de risco. E o último A, de cara, eu vou lembrar do trabalho como um agravante. É o paciente previamente asmático, bronquiolítico, dermatite de contato. Isso vai ser o quê? Schilling grupo 3. Beleza? Tranquilo. Em relação à classificação de Schilling, é isso que eu quero falar com você. Reforço, decore essa questão. Schilling é o cara. Lembre sempre disso e vai lembrar. Porque você vai lembrar sempre assim, são três classificações de Schilling. Schilling grupo 1, 2 e 3. Eu lembro do cara. Primeiro, CA está relacionado à causa. Causa, o trabalho como causa obrigatório. Silicose, asbestose. O R de cara como fator de risco. O trabalho como fator de risco. Aqui o trabalho é um fator de risco. O nexo causal, ele essencialmente é a natureza epidemiológica. É as doenças osteomusculares, doenças coronarianas, alguns tipos de câncer, Pair, Ler, Dort. E o último A de cara como um agravante. O trabalho como um agravante no Schilling grupo 3. É o asmático, é o paciente com dermatite de contato. Beleza, tranquilo. Em relação à classificação de Schilling, que eu queria falar com você, reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui!